Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado. Eu subo a essa tribuna hoje para fazer um registro, o registro de um artigo, de uma coluna, de um jornalista muito importante no nosso país, o jornalista Jânio de Freitas, que fez uma coluna hoje na Folha de São Paulo extremamente oportuna ao momento político que nós estamos vivendo. Aliás, diante do que passamos nos últimos dias, a elevação da temperatura política, os problemas envolvendo a Operação Lava Jato, envolvendo o presidente Lula, eu não poderia deixar de registrar a coluna do jornalista Jânio de Freitas. Pelo que, senhor presidente, eu vejo a importância de ler na íntegra essa coluna da tribuna e depois pedir para que seja registrada nos anais da casa. Diz o jornalista Jânio de Freitas hoje na Folha de São Paulo: em condições normais ou em país que já se livrou do autoritarismo, haveria uma investigação para esclarecer o que o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato intentavam de fato quando mandaram recolher o ex-presidente Lula e o levaram para o aeroporto de Congonhas, e apurar o que de fato se passou ali, entre a aeronáutica, que zela por aquela área de segurança, e o contingente de policiais superarmados que pretenderam assenhorar-se de parte das instalações. Mas quem poderia fazer uma investigação isenta? A Polícia Federal investigando a Polícia Federal? A Procuradoria-Geral da República investigando procuradores da Lava Jato, por ela designados? É certo que não esteve distante uma reação da aeronáutica, se os legionários da Lava Jato não contivessem seu ímpeto. Que ordens de Moro levavam? Um cameraman teve a boa ideia, depois do que viu e de algo que ouviu, de fotografar um jato estacionado, porta aberta, com um carro da Polícia Federal ao lado, ambos bem próximos da sala de embarque VIP, transformada em sessão de interrogatório. É compreensível, portanto, a proliferação das versões de que o plano Moro era levar Lula preso para Curitiba, o que foi evitado, ou pela aeronáutica, a falta de um mandado de prisão e contrária ao uso de dependências suas para tal operação, ou foi sustado por uma ordem curitibana de recuo, à vista dos tumultos de protesto logo iniciados em Congonhas, mesmo em São Bernardo, em São Paulo, no Rio e em Salvador. As versões variam, mas a convicção e os indícios do propósito frustrado não se alteram. O grau de confiabilidade das informações prestadas a respeito da Operação Bandeirantes, perdão, Operação 24 da Lava Jato, pode ser constatado já no decorrer das ações. Nesse mesmo tempo, uma entrevista coletiva reunia, alegadamente para explicar os fatos, o procurador Carlos Eduardo dos Santos Lima e o delegado Igor de Paula, além de outros. Operação Bandeirantes, ora veja, de onde me veio essa lembrança extemporânea da ditadura? Pergunta Jânio. Uma pergunta era inevitável. Quando os policiais chegaram à casa de Lula, às 6 horas, repórteres já os esperavam. Quando chegaram com Lula ao aeroporto, repórteres os antecederam. Houve vazamento? O procurador, sempre prestativo para dizer qualquer coisa, fez uma confirmação enfática: vamos investigar esse vazamento agora. Acreditamos sim, e até colaboramos. Só a cúpula da Lava Jato sabia dos dois destinos. Logo, como sabe também o procurador, foi dali que saiu a informação, pela qual os jornalistas agradecem. Saiu dali como todas as outras, para a exibição posterior do show de humilhações. E por isso, como os outros, mas esse vazamento não será apurado, porque é feito com origem conhecida e finalidade desejada pela Lava Jato. A informação de que Lula dava um depoimento naquela mesma hora foi intercalada por uma contribuição veloz e não pedida do delegado Igor Romário de Paula. Espontâneo. Não era verdade e o delegado sabia, mas não resistiu. Figura inabalável, este expoente policial da Lava Jato difundiu insultos a Lula e a Dilma pelas redes de internet durante a campanha eleitoral. Parênteses meu, vocês lembram disso? Quem está nos assistindo e acompanha as redes, lembra da manifestação desse delegado. Nada aconteceu. Dedicou-se a exaltar Aécio, também pela rede. Nada lhe aconteceu. Foi um dos envolvidos quando Alberto Youssef, já prisioneiro da Lava Jato, descobriu um gravador clandestino em sua cela na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Nada aconteceu, embora todos os policiais ali lotados devessem ser afastados de lá e os envolvidos afastados da própria PF. Se descobrir por que a inoportuna lembrança do nome Operação Bandeirantes e for útil, digo mais tarde. Essas foram as palavras do jornalista Jânio de Freitas. Jânio sabe o que foi a ditadura, sabe o que significou a Operação Bandeirantes e com certeza não fez essa referência de forma gratuita. A espetacularização que nós vivemos na sexta-feira coloca em xeque o Estado de Direito brasileiro, coloca em xeque a democracia. Combater a corrupção é um dever da Polícia Federal, um dever do Ministério Público, do Judiciário, é um dever de todos nós. Mas arrebentar o Estado de Direito em nome de combate à corrupção, nós não podemos tolerar. Essa casa é guardiã da Constituição Federal, é guardiã da legalidade, e nós temos que nos manifestar sempre que as coisas dessa forma acontecerem. E quero dizer mais, senhor presidente, queria aqui também fazer a leitura, concedo uma parte à senadora Regina.
Eu queria compartilhar com a senhora essa preocupação, dizer que o procurador Concerino já denunciou o Lula pela história do triplex. Eu acho que o Lula vai ganhar esse triplex, porque é a indenização que ele vai pedir, que nós vamos reforçar. No final de tudo, provar que aquilo ali não é dele, ele vai ter que ganhar um triplex. Porque já tem até matéria dizendo quantos anos de cadeia ele vai pegar, que vai ser rápido. Julgamento na primeira instância, julgamento na segunda instância, que agora o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, feriu a Constituição, mas de segunda instância já é condenado, já é preso, né? Diz que vai pegar 15 anos, já tem matérias aí rolando nessa história para não ser candidato. Eu nunca vi tanto medo de um candidato, Deus me livre. Mas eu queria dizer para você assim, que a gente não fala, o pessoal diz, o senador Medeiros não está mais aqui. Nós não vamos, não estamos incitando ninguém a ir para a rua domingo, nós, pelo contrário, o partido tirou nota em todos os estados, eu sou presidente estadual, todos os estados nós estamos tirando nota para o pessoal não ir para a rua no domingo, né, mas também não descarta a possibilidade de ter infiltrados com a camisa vermelha para usar no PT. E isso não é exagero, porque nós vimos isso em 89, no sequestro do Abílio Diniz. Quando desvendaram o sequestro, a primeira coisa que fizeram foi meter duas camisetas do PT no corpo do sequestrador, que depois ficou provado. Então, a gente precisa ter muito cuidado e dizer assim, e a gente tem que... A Polícia Federal é tão ágil para descobrir algumas coisas, não foi capaz de descobrir de quem é uma cocaína encontrada no helicóptero de um senador. Não é capaz de descobrir de quem é o triplex do Rio de Janeiro, de Paraty. Então, a agilidade só é para um lado. Ninguém aqui eu vi levantar, ninguém, nem nós, eu acho, eu não vi, sobre a funcionária fantasma do gabinete do senador Serra. Estranhamente, Severo saiu da mídia quando disse quando denunciou os 100 milhões de Fernando Henrique numa operação, numa transação na Argentina. Então, não dá para não dizer que tem dois pesos e duas medidas nessa história.
Obrigada, senadora Regina, porque Vossa Excelência coloca oportunamente um tema que é muito importante aqui. Por que nós temos um direcionamento dessa operação? E por que essa sanha para pegar o presidente Lula? Ah, porque estamos pegando os grandes. O presidente Lula, um trabalhador, um operário, chegou à presidência da República depois de anos e anos de militância, enfrentando todas as dificuldades que passou na vida. E agora está se querendo que o presidente Lula responda pela corrupção de 500 anos que tem nesse país, que a classe dominante fez. É a ele que vai ficar essa responsabilidade? Porque essa sanha e essa forma de fazer isso com o presidente Lula para tentar humilhá-lo? Porque ele é pobre, porque ele é operário, porque ele é trabalhador, porque quem dominou esse país por 500 anos não aceita isso. Não aceita que um operário, que um trabalhador tenha assumido a presidência da República e em 10, 8 anos tenha feito mudanças que não se fizeram em 500. Tenha dado a esse país condições de melhoria da vida da população que nunca se deu. A questão da educação, por exemplo, o senador Wilder estava aqui, que me antecedeu, fazendo críticas ao governo da presidenta Dilma por conta da educação. Queria dizer ao senador que nunca foram criadas tantas universidades federais no Brasil como foram nos mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Em 500 anos, não se criou o que foi criado em 13 anos. É isso que nós estamos discutindo. Pode ter problema pontual no Goiás, pontual em algum lugar, mas antes nós não tínhamos universidades públicas em número para atender a demanda da população brasileira e não eram interiorizadas. Então, há uma sanha de querer atacar o presidente Lula, de querer atacar o PT, e há... com certeza, senhores senadores e senhoras senadoras, um direcionamento nessas investigações. E aí, para terminar meu pronunciamento aqui, eu não poderia deixar de ler um trecho de um artigo também publicado hoje por Matheus Pichonelli, que é jornalista e cientista social e trabalhou em diversos veículos de comunicação. E é muito interessante, eu peguei duas partes do artigo dele, porque retratam muito bem o sentimento que eu tenho, acho que o sentimento que a senadora Regina colocou aqui, sentimento que muitos militantes nossos têm, muitos militantes sociais e pessoas que não são ligadas à questão política partidárias. Ele diz o seguinte no texto: o eleitor tem direito de saber... por que diabos uma delação sigilosa só alcançou uma parte das autoridades citadas? Sem direito a essas informações, as manifestações do próximo dia 13 não serão um conjunto de atos contra a corrupção ou pela moralidade. Serão manifestações de quem não gosta do governo que está aí e tem suas razões para não gostar. Essa multidão tem o direito a mostrar o que pensa a respeito dos que repudiam, mas deveriam ter o direito também de saber mais sobre seus candidatos à solução para o mundo. O nome de Aécio, favorito hoje em qualquer cenário para a sucessão, já surgiu outras vezes em depoimentos de outros investigados. A maioria das suspeitas foi arquivada. Nenhum dos depoentes recebeu tanto crédito quanto Delcídio do Amaral, um ex-tucano que subiu na vida quando era diretor da Petrobras, nos tempos de Fernando Henrique Cardoso. Foi naquela época que ele conheceu Nestor Cerveró, seu ex-gerente, que o acusa agora de receber propina de contratos das empresas Alstom e GE, quando ambos trabalhavam na diretoria de gás e energia da Petrobras em 2001. Em um dos acertos, afirmou o ex-diretor da área internacional da Petrobras, a propina saiu de um contrato de 500 milhões de turbinas de ar. No próximo domingo, milhares de manifestantes vão à rua para pedir a renúncia, a prisão e a exclusão da vida pública de quem estiver envolvido nas falcatruas investigadas pela Lava Jato. O problema é que ninguém, há controvérsias, sabe quem de fato está envolvido nas falcatruas ou sabe parte delas apenas. Eis o risco mais grave, quando apenas um lado da história, senadora Regina, merece ter a vida pública e privada revirada e revelada em detalhes. Condenados pela opinião pública, antes de qualquer decisão da justiça, eles deixariam um vácuo de poder a ser ocupado, não por quem conhecemos, mas por quem não conhecemos ou só conhecemos pela metade. É muito grave isso. E quero anunciar a essa casa que, na semana que vem, estou protocolando um projeto de lei para que nós possamos resolver essa situação dos vazamentos seletivos das operações policiais, quaisquer que sejam elas, sejam operações voltadas ao colarinho branco, a políticos, a bandidos em geral, nós não podemos ter vazamentos seletivos. Portanto, é o seguinte... qualquer vazamento que se tiver desta operação, o processo tem que se tornar público imediatamente e ser de conhecimento geral e irrestrito. Portanto, o juiz que for responsável pelo processo, que tiver qualquer vazamento seletivo, vai ter que dar publicidade na íntegra de todo esse processo, colocá-lo na internet, tudo, inclusive as delações. Pelo menos, talvez, a gente consiga aí que os agentes responsáveis por essas operações, se quiserem, de fato, manter o sigilo, o façam de maneira geral e não apenas protegendo alguns setores. Obrigada, senhor presidente.